pauta é...
A Câmara dos Deputados vota hoje a prisão do deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi preso em flagrante na terça-feira, depois de insultar ministros do Supremo Tribunal Federal. A prisão é o tema de hoje do nosso quadro A Pauta É, e por isso a gente tem a participação do Dr. Carlos Nicodemos, que é advogado, é professor de Direito Penal, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Dr. Carlos Nicodemos, muito bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer renovado estar mais uma vez aqui contribuindo com o seu debate, com o debate de toda a sociedade em torno de um tema importante que a gente precisa enfrentá-lo com serenidade, responsabilidade e também com conhecimento daquilo que a gente está colocando.
Com toda a certeza, doutor Nicodemos, é um prazer recebê-lo novamente aqui na rádio. E esse episódio me parece que traz vários debates interessantes, ainda que a partir de um fato tão lamentável como esse. Um vídeo de 19 minutos, publicado pelo deputado Daniel Silveira, traz exaltações ao AI-5, um ato que endureceu a ditadura militar e cassou direitos, inclusive a suspensão do habeas corpus. Em alguns trechos mais agressivos, ele chega a citar nome de ministros e diz que gostaria de vê-los na rua levando uma surra. A Procuradoria-Geral da República ainda acrescentou outros crimes na investigação. Então, a gente, a partir de agora, vai entender um pouco do contexto e também das decisões que estão causando certa controvérsia. Eu acredito, doutor Nicodemos, que uma delas esteja em torno da possibilidade ou não da prisão em flagrante após um episódio como esse. Essa conduta reiterada, porém intermitente, pode ser tratada também, doutor Nicodemos, como um caso de prisão em flagrante?
Pois bem, Dilan, eu acho que você pega já um ponto bastante sensível nessa questão, né, nesse episódio, e antes de enfrentá-lo, e o farei, queria trazer a título de reflexão de todos os nossos ouvintes, que isso, para todos nós que vivemos o processo de redemocratização do Estado brasileiro, não deixa de ser também algo novo, né, e diferente dentro daquilo que nós esperamos que funcione a democracia, daquilo que deva ser a postura de um parlamentar e daquilo que deva ser a relação dos poderes representado, inclusive, por ele, no caso, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Dilan, esse tema do flagrante, propriamente dito, é o ponto mais sensível e controvertido, né? A gente tem, diante do inquérito que foi instaurado e a denúncia oferecida contra o senhor Daniel Lúcio Silveira, a compreensão do ministro Alexandre de Moraes de que o artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz, considera-se um flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, e perseguido logo após com a autoridade, pelo ofendido a qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. É encontrado logo depois com os instrumentos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma jurisprudência consolidada de que não há objetivamente um tempo, né, que se defina ou que se demarque em relação a estar continuando ou estar em continuidade da prática do delito. Nesse sentido, a interpretação emprestada pelo ministro Alexandre de Moraes e corroborada pelo próprio Ministério Público Federal, que ofereceu a denúncia, denúncia é a peça jurídica que se apresenta para iniciar o processo, propriamente dito, aponta, né, que o réu, no caso, o acusado, ele faz, né, a incitação, ele lança as ofensas, ameaças, agressões num vídeo e depois posta outro vídeo, né? Então ele está em atos contínuos da prática do delito. O que ensejou, então, a interpretação naquele momento, no ato da prática dos delitos, né, da ordem do ministro Alexandre de Moraes de que se prendesse em flagrante o deputado. Então, a prisão foi em flagrante, né? Não existiu um mandado de prisão, preventiva ou mesmo uma prisão provisória, mas sim o flagrante, ou seja, o deputado que postava vídeo, incitava, continuava postando vídeo e fazendo as agressões e praticando os delitos que o Ministério Público Federal entendeu, está caracterizado, de acordo com a denúncia, e eu tive acesso a ela, e que aponta ali a prática do crime do artigo 344 do Código Penal, 3 vezes, do artigo 23 e do artigo 18 da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional.
Muito bem. A Procuradoria-Geral da República, doutor Nicodemos, acusou o deputado, então, de cometer o crime de coação no curso do processo e tem 2 delitos da Lei de Segurança Nacional. Para a PGR, essas manifestações, essa conduta continuada que você bem recapitulou, elas ultrapassam a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão. Então, eu acho que uma outra análise importante é essa, né? Da gente avaliar junto aqui quais seriam esses limites da liberdade de expressão e mesmo da imunidade parlamentar que, para a PGR, o deputado acabou ultrapassando.
Pois bem, né? Nós temos que entender que aquilo que se denomina e se define como imunidade parlamentar não significa impunidade parlamentar. Né? Quando alguém se elege como representante do povo e ao Congresso, né, se dirige e ocupa para poder desenvolver os trabalhos constitucionalmente definidos do controle social, do controle do orçamento, da defesa dos interesses dos seus eleitores e de toda a sociedade, essa condição de parlamentar não dá a ele, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, uma carta branca para ele fazer o que ele quiser, né? E isso é próprio dos chamados sistemas democráticos, nosso, por exemplo, que a gente insiste e que acredita que ainda vivemos numa democracia, em que o próprio artigo 53 da Constituição Federal, ele reconhece essa blindagem em relação às manifestações atinentes ao exercício da condição de parlamentar, e não da prática dos crimes ou qualquer crime que o deputado, ele ou qualquer outro, venha praticar. Então, o deputado ele não pode roubar, não pode furtar, não pode agredir, não pode atacar, não pode cuspir em alguma pessoa, porque isso não é próprio, né, da condição do parlamentar. Nesse sentido, é bom ressaltar que o deputado invoca, né, um preceito da nossa Constituição e dos tratados internacionais, né, que nós reconhecemos, que é a liberdade de expressão. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário desta Carta Internacional, reconhece o direito à liberdade de expressão e, né, articulado com o artigo 53, nós temos, sim, uma proteção da manifestação de opinião e de voto do deputado. Mas isso não dá a ele, né, uma carta de alforria, como disse hoje o ministro Luiz Fux, e que permite ele fazer o que ele bem entender, inclusive praticar delitos conforme são capitulados no artigo 344 e na própria lei 7.170. Eu diria, Dylan, pela experiência e um pouquinho que a gente tem nesse contexto, que a questão da capitalização dos crimes, né, a definição dos crimes é o ponto menos controvertido. A prisão é discutível, mas os crimes praticados a gente não tem dúvida e o campo jurídico está uníssono na interpretação de que efetivamente houve a prática de crimes. A prisão é que é uma questão controvertida e, como eu disse no início, por ser algo novo, isso então requer uma leitura, né, mais cuidadosa em relação ao fato.
Muito bem. E, professor, a Câmara dos Deputados deve votar hoje a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Pelos levantamentos feitos nos gabinetes, com os líderes, tem uma tendência de que a prisão seja mantida. Mas o que eu queria era lembrar que faz pouco tempo que o Supremo Tribunal Federal deixou para as casas legislativas a decisão da manutenção da prisão em casos como esse. Não é isso, professor?
Sim, exatamente. Essa é uma decisão consolidada no STF. Agora, como você disse, a tendência é que a Câmara de Deputados caminhe, né, para se alinhar com o Supremo Tribunal Federal na compreensão pela manutenção da prisão. Nesse momento, não, a questão jurídica ela ganha um contorno político e fica claro de que a conduta do deputado está totalmente descolada daquilo que nós esperamos de um parlamentar e de que nós precisamos, especialmente num momento como esse, que atravessamos uma pandemia sanitária, e instituir uma pandemia política através de um comportamento absolutamente infantilizado, um comportamento que foi, atravessou a linha do que é legal para um contexto ilegal e que demanda uma resposta das instituições, a bem de nós mantermos a nossa democracia como um regime do nosso Estado de Direito.
Muito bem. Professor, uma última questão, embora essa suscite para nós um debate mais amplo, mas eu vou aproveitar aqui que nas suas análises você costuma nos trazer um certo contexto social, ainda quando a gente formula questões diretamente ligadas, por exemplo, ao direito penal, e esse contexto, essa contextualização costuma nos ajudar bastante na compreensão das questões que estamos abordando. O que eu queria questionar ou pedir aqui uma breve avaliação é o seguinte: nós temos visto, não só pela conduta do deputado Daniel Silveira, mas uma tendência de certo grupo político a fazer ataques contra a democracia e contra instituições democráticas, tem defesa de linchamento, como foi o caso desse vídeo de 19 minutos, justiçamento, mas logo depois, quando colocado na condição de réu, o deputado reivindica para si direitos constitucionais, né? Fala de liberdade de expressão, da defesa do contraditório e da ampla defesa, da imunidade parlamentar, no caso dele especificamente. E o que eu queria perguntar é o seguinte: existe aí uma nova vertente que seria capaz de, na perspectiva teórica, harmonizar esse tipo de conduta? Ou parece mesmo uma ação, mesmo no sentido de obter capital político? Quer dizer, dá para haver coerência entre essas posturas para que a gente possa dizer que é apenas uma forma de ver alternativa em que você pode fazer alguns ataques, mas manter outros direitos? Ou não dá para encontrar ainda harmonia nessa conduta e deve se tratar mesmo de um modo de condução política para, enfim, angariar capital e votos, professor?
Olha, eu começo dizendo que a passagem, né, de Aristóteles no sentido de que política é a arte de viver bem, ela deve ser invocada num contexto como esse, né? O que a gente vê nesses movimentos, especialmente na extrema direita, né, é uma movimentação política que está muito mais preocupada em angariar, como você sinalizou bem, um capital eleitoral, né, ou seja, de manter a tropa mobilizada em torno de agendas que não contribuem para o debate, para a harmonização da discussão política que nós precisamos fazer. Nós estamos no meio de uma pandemia sanitária, precisamos buscar caminhos para o desenvolvimento, para nos equilibrar economicamente, para enfrentar a desigualdade social. E o deputado, ele cumpre, né, um papel como uma liderança nessa extrema-direita e desenvolve esse tipo de ação para manter mobilizado o seu capital eleitoral. Isso não contribui em nada, os debates continuam acirrados, né? E o que a gente percebe é que quando o sistema funciona com os seus meios de freios e contrapesos, né, o próprio deputado que outrora afirmou que a audiência de custódia é coisa para vagabundo, né, ele fez, exerceu plenamente o seu direito, o direito dele, né, na audiência de custódia, inclusive nas raias de quase uma retratação. Né. Então, o que a gente percebe é que esse tipo de ação, de mobilização social, especialmente para esse campo mais na extrema-direita, ele não tem um compromisso com aquilo que Aristóteles falou, que a política é a arte de viver bem. Ele tem um compromisso de fazer movimentação e mobilização eleitoral, deixar a tropa animada, né, com teses absolutamente infundadas, incabíveis na ordem democrática, como fechar uma Suprema Corte Constitucional, fechar, destituir ministros. Ora, nós temos que buscar os meios institucionais e legais para canalizar as nossas críticas e os nossos descontentamentos. E não, né, ter uma compreensão destrutiva de tudo isso. Então, eu acho, como você colocou bem, o deputado que fez o seu exercício de cidadão na audiência de custódia, tão importante a audiência de custódia, eu penso que deveria refletir com a sua base, com a base dele, para novas formas de fazer política e que nos permita efetivamente viver bem, como disse Aristóteles.
Muito bem, esse é o professor Carlos Nicodemos, que é advogado, é professor de Direito Penal, é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, conversando com a gente aqui na rádio sobre esse tema importante, já que nós teremos logo mais, ao que tudo indica, uma votação na Câmara dos Deputados sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Doutor Carlos Nicodemos, muito obrigado mais uma vez pela conversa, pelas avaliações, pelas análises, participando com a gente aqui hoje do quadro A Pauta É. Um excelente sexta-feira, um bom fim de semana para você, professor.
Para você também, Dilão. Sempre um prazer dialogar contigo e com os seus ouvintes, que tanto contribuem aí para nós termos uma sociedade mais harmônica.